Sejam bem-vindos ao nosso podcast Processo Penal Concentrado. E o tema de hoje é sobre provas no CPP. No processo penal, prova é todo meio de se demonstrar e evidenciar uma verdade. Entende-se, então, por prova, todo meio idôneo, capaz de demonstrar a ocorrência de determinado fato ao juiz, contribuindo, é claro, para o seu convencimento. Então, candidato, prova no processo penal está muito ligado com o princípio da busca da verdade real. É exigir a obtenção da verdade dos fatos, a verdade do mundo real, diferente do que ocorre no processo civil, em que se verifica a procura tão somente da verdade formal, a verdade dos autos. Aqui no processo penal, temos que compreender que a prova é todo meio utilizado para formar o convencimento do julgador. Sobre os sistemas de avaliação das provas, previsto no artigo 155 do CPP, diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida no processo em contraditório judicial, não podendo o juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, colhidos no inquérito policial. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Aqui, quanto ao sistema de avaliação das provas, é adotado o sistema da persuasão racional, ou também conhecido como sistema do convencimento racional, ou até mesmo sistema do livre convencimento motivado, ou apreciação fundamentada, ou até mesmo da prova fundamentada, que nada mais é do que o sistema adotado no Brasil por força do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que exige a motivação de todas as decisões judiciais. Dessa forma, candidato, as provas serão submetidas ao contraditório e valoradas conforme o livre convencimento do magistrado, devendo este juiz apontar de forma fundamentada os elementos probatórios que levaram à sua convicção. E muita atenção! Como as provas devem ser submetidas ao contraditório, o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente, unicamente nos elementos colhidos no inquérito policial, uma vez que este inquérito policial possui natureza inquisitória. Sendo assim, as provas do inquérito policial devem ser repetidas em juízo, claro, salvo aquelas de natureza cautelar e que, pela sua essência, não podem ser repetidas, que é o exemplo de uma interceptação telefônica, de uma perícia, né, no local do crime, oitiva de testemunha que já faleceu. Estas não podem ser repetidas, logo, o juiz pode utilizar esses elementos para fundamentar determinada decisão. Agora, do contrário, o juiz jamais poderá fundamentar a sua decisão exclusivamente, unicamente, apenas nos elementos colhidos no inquérito policial. Quanto ao ônus da prova previsto no artigo 156 do CPP, o candidato precisa lembrar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. A prova no processo penal é de quem acusa. Nesse sentido, em regra, por força do princípio da presunção de inocência, o ônus é do Ministério Público. O ônus da prova no processo penal é da acusação. Assim, candidato, compete ao titular da ação penal, em melhores palavras, compete ao Ministério Público, a demonstração da autoria, da materialidade do crime, do dolo ou da culpa do agente e das circunstâncias que venham a exasperar a pena, como qualificadoras, causa de aumento de pena e até mesmo agravantes. Excepcionalmente, o ônus pode ser da defesa por meio da seguinte situação. O ônus da defesa recai a provar a existência de excludentes de licitude e de culpabilidade bem como do elemento subjetivo sustentado. Se a acusação alega dolo do agente, recai à defesa a comprovação da culpa do agente. Embora seja possível a absolvição do réu, se simplesmente houver fundada dúvida acerca da existência de tais excludentes, também é ônus da defesa a prova de causas de extinção da punibilidade e de circunstâncias que mitiguem a pena. E atenção, candidato, é preciso esclarecer que quanto à gestão da prova no processo penal, o Brasil adotou o sistema acusatório, agora expressamente no artigo 3A do CPP, que veio com o advento do pacote anticrime Lei 13.964/2019. A gestão da prova diz respeito ao modo de produção da prova no processo penal. Então, temos aqui no artigo 3A do CPP que o processo penal terá estrutura acusatória, sendo proibido a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Nesse sentido, a produção das provas no processo penal vão ficar a cargo das partes, acusação e defesa. E o julgamento dos elementos produzidos vai ficar a cargo do magistrado, com total imparcialidade. Sobre os meios de provas previstos no artigo 157 do CPP, é necessário o candidato observar como introdução que no processo penal é admitido, é possível a utilização de todos os meios de provas lícitas. De outro lado, até mesmo anunciado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Claro que aqui, neste ponto, chamamos atenção para o tema provas ilícitas, que são aquelas provas produzidas com total violação para as normas constitucionais ou até mesmo violação das normas legais. Então, todas as provas produzidas que violou a Constituição Federal ou violou o Código de Processo Penal, essas provas são consideradas ilícitas. Dessa forma, a doutrina considera ainda a existência do gênero prova proibida, vedada ou prova inadmissível, tendo como espécies a prova ilícita e a prova ilegítima. Vamos lá. A prova ilícita é aquela violadora de regra de direito material. Exemplo, uma confissão obtida mediante tortura, uma interceptação telefônica realizada sem autorização judicial. E a prova ilegítima é aquela obtida mediante a violação de uma regra de direito processual. Exemplo clássico, o laudo pericial confeccionado por apenas um perito não oficial. O CPP e a própria Constituição Federal não acolhe essa distinção tratando uma prova que viola seja a norma constitucional ou violação da própria norma legal, sempre será tratado como prova ilícita. Após o conhecimento do que seria prova ilícita, agora o candidato precisa conhecer qual é a consequência jurídica desta prova ilícita no processo penal. E o artigo 157 ainda dispõe no seu caput que são inadmissíveis essas provas ilícitas, devendo ser desentranhadas do processo, não podendo ser utilizadas pelo juiz e devem ser destruídas. Então, candidato, as provas ilícitas, que são aquelas que violam a norma constitucional ou violam a norma legal, precisam ser desentranhadas dos autos, não pode ser utilizada pelo magistrado e, por fim, devem ser destruídas. É importante ressaltar também que o parágrafo 1º do artigo 157 do CPP também considera como inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, conhecido como teoria dos frutos da árvore envenenada. É claro que, nesse sentido, todas as provas secundárias que foram derivadas da prova primária, da prova ilícita primária, elas também serão consideradas ilícitas, devendo ser inadmissíveis no processo, não podem ser utilizadas também pelo magistrado e devem ser destruídas. Nesse sentido, ressaltamos que as provas ilícitas por derivação também serão consideradas ilícitas, pois essas últimas foram geradas pela prova ilícita primária. Um exemplo clássico de aplicação da prova ilícita por derivação é aquela situação de uma interceptação telefônica sem autorização judicial e descobre o local ou a própria residência que armazena uma mercadoria roubada, armas ou drogas, e o delegado, na ocasião, representa judicialmente pela busca e apreensão deste objeto, o juiz autoriza, contudo, é necessário observar que esta prova secundária, a apreensão dessas mercadorias, a apreensão da droga, da arma na residência, foi oriunda de uma prova ilícita primária, qual seja a interceptação telefônica ilícita, uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Portanto, candidato, a prova primária que for ilícita, que gerar outras provas secundárias, todas serão consideradas ilícitas, não podendo ser admitida no processo, devendo ser desentranhada dos autos, não pode ser utilizada pelo magistrado e devem ser destruídas. Agora vamos enfrentar uma situação que pode afastar a ilicitude da prova, não havendo a possibilidade de considerar, no caso concreto, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Veja só, candidato. Afasta a ilicitude da prova se ela não possuir nexo causal com a prova ilícita originária, ou se até mesmo a prova puder ser obtida por uma fonte independente. A esse respeito, considera-se fonte independente aquela prova que, por si só, segundo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz ou capazes de conduzir ao fato objeto da prova. Então, o artigo 157, parágrafo 2º do CPP, vai colocar uma exceção afastando a ilicitude da prova, não considerando como teoria dos frutos da árvore envenenada, não considerando a ilicitude por derivação. Qual seja, o CPP acaba consagrando no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da prova absolutamente independente ou limitação da fonte independente, na qual explica que, se existirem provas outras no processo independentes de uma determinada prova ilícita produzida, não há que se falar em contaminação, nem em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pois, em não havendo vinculação nem relação de dependência, a prova ilícita não terá o condão de contaminar as demais. Agora vamos falar sobre a teoria do encontro fortuito de provas, ou casual de provas, também conhecida como teoria da serendipidade. Em sede de jurisprudência atualizada do STJ, consagrou-se que o fenômeno da serendipidade, do encontro fortuito de provas, consiste nada mais nada menos do que na descoberta fortuita de delitos que não são objeto da investigação. Então, imaginemos uma situação em que o delegado de polícia está cumprindo um mandado de busca e apreensão domiciliar para apreender drogas e, na ocasião, encontra um sujeito morto, ou seja, uma prova de um crime de homicídio. Então, esse encontro fortuito de provas para o STJ é encarado como uma prova lícita para ser utilizada em uma nova persecução penal, começando, é claro, com uma investigação totalmente independente e, posteriormente, haverá uma ação penal isoladamente apenas a título de apurar essa prova fortuita encontrada no bojo de uma investigação anterior. E por fim, candidato, é muito importante lembrar, caminhando para o encerramento do podcast, que a Lei 13.964/2019, o pacote anticrime, acrescentou o parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, que tem a seguinte redação: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Com essa alteração, o juiz que conhecer do conteúdo de determinada prova declarada inadmissível no processo penal não poderá proferir eventual sentença ou, até mesmo em casos de tribunais, proferir acórdão no processo. Desse modo, se o juiz determinar, por exemplo, o desentranhamento da prova considerada ilícita, não poderá julgar o mesmo processo, devendo ser nomeado outro juiz para fazê-lo. Encerrando o nosso podcast, não poderíamos deixar para trás o tema que veio incluído com o advento do pacote anticrime, que é a cadeia de custódia. Está dentro do capítulo das provas no processo penal e foi acrescentado os artigos 158A e 158B do CPP para tratar da denominada cadeia de custódia. De acordo com o caput do artigo 158A, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio ou dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes, para justamente rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento, reconhecimento até o descarte. Trata-se, portanto, candidato, de uma cadeia cronológica documentada na investigação criminal para fins probatórios, para eventual processo criminal, instituindo uma série de procedimentos para a sua colheita e guarda destas provas, o que compreende, segundo o comando legal, o reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento até o descarte dos vestígios, o que vai consagrar esta documentação da história cronológica desse vestígio coletado no local do crime ou em vítimas de crimes. Então, aqui recomendamos a leitura dos dispositivos 158A até o 158F, que foram acrescentados pelo pacote anticrime, Lei 13.964/2019, que trata basicamente da cadeia de custódia. Concluímos mais um episódio do podcast Processo Penal Concentrado. Falamos sobre a teoria geral da prova no processo penal. Trabalhamos todos os aspectos do conceito da prova, sobre o sistema de convicção do magistrado sobre a prova no processo penal, de quem seria o ônus da prova. Falamos sobre questões importantes sobre a teoria do fruto da árvore envenenada, sobre as consequências jurídicas dessa prova no processo penal, se existe alguma situação que pode afastar essa ilicitude da prova, afastando a teoria do fruto da árvore envenenada, e finalizamos com inovações do pacote anticrime no disposto do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, e também apreciamos sobre a cadeia de custódia. No próximo episódio, vamos tratar sobre as provas em espécies. Aguardo vocês no podcast Processo Penal Concentrado, minhas redes, @prof.kelvinwallace, Instagram, telefone para contato 629-9430-9447. Um abraço a todos.